Olá a todos, eu sou o Marcos e este é o Automóveis com História, um podcast para ti que gostas de automóveis clássicos, antigos ou só velhos. Pois é, estamos em outubro e parece que estamos de volta. Afinal de contas, a primeira temporada do Automóveis com História acabou em junho, no episódio 5, e cá estamos com o episódio 6. Na realidade, esta nem é a segunda temporada, é apenas a continuação daquilo que foi o início de uma espécie de podcast. Fomos de férias, entretanto continuamos de férias, fomos recebendo algumas mensagens a perguntar se tínhamos terminado, não é? E continuamos de férias. Entretanto decidimos que havíamos de voltar no outono e cá estamos, só que o outono decidiu manter-se no verão e, bom, era a altura de começar. Por isso, muito obrigado por estarem desse lado, muito obrigado pelos vossos contributos e feedbacks. Apesar de tudo, temos alguns seguidores. Tem sido muito interessante, apesar de não termos a consistência que gostávamos de ter. A verdade é que tentaremos, porque vocês merecem, e porque há temas, e não faltam temas, para falar. Posto isto, gostava de falar daquilo que se passou por aí, e falo só apenas dos eventos mais recentes. Falo-vos, claro, do Caramulo Motor Festival, que foi nomeado para o The Historic Motoring Awards. Acho que é um feito inédito para este evento e a organização só pode estar de parabéns. Estivemos lá, foi um gosto para nós voltar àquela meca dos automóveis clássicos e foi espetacular conhecer Carlos Tavares, o CEO da Stellantis. Foi uma conversa de breves minutos, mas muito interessante, de alguém super acessível e super afável e, acima de tudo, um português. É para nós, claro, motivo de orgulho ter um português num dos mais altos patamares do mundo automóvel europeu e mundial. Depois estivemos com uma pessoa não tão conhecida, mas de enorme valor, que é o Luan. E quem segue o canal do YouTube Icones sabe quem é o Luan, que tem um canal extraordinário e foi para nós uma inspiração para ajudar também a contar histórias dos seus proprietários e das suas viaturas, não é? Clássicas, antigas ou só velhas. Conhecemos o Luan, tivemos um pouco à conversa e eu não tenho problema nenhum em valorizar as pessoas que realmente admiro, apesar de fazer um pouco parecido, mas acho que devemos copiar, se assim quisermos dizer, as boas ideias e no fundo aplicar o nosso cunho pessoal e fazer algo diferente quando é possível fazer diferente, mas a fórmula é aquela, é colocar as pessoas a falar sobre aquilo que mais adoram, que são os seus automóveis e aquilo que os automóveis permitem, que é o contacto e o convívio. Tivemos também os 200 km de Amarante, tivemos a possibilidade também de ser convidados, foi um orgulho para nós estar lá, agradecer à organização do Amarante Automóveis Antigos. Foi um belo passeio, estava um belíssimo tempo, uma boa organização, um bom ambiente, que teve ali ainda uma espécie de prova de regularidade, pá, fantástico. Depois, mais para sul, Leiria Sobre Rodas, nós somos aqui do Norte, não é? O Estoril Classics também, que infelizmente terminou com um incidente e o incêndio de uma das viaturas, são coisas que acontecem. Mais recente, o Autoclássico, de 5 a 8 de outubro, onde também estivemos e lançamos também um pequeno vídeo no YouTube para quem não teve a possibilidade de lá ir ver a variedade de automóveis que ali estava e para mim, independentemente de todos os expositores que lá estão, todos os anos, os repetentes e os novos, é o parque de automóveis clássicos, das pessoas que os levam a passear e permitem que eles sejam observados. Pá, fantástico, viram-se lá peças lindíssimas, veículos em muito bom estado de conservação, veículos que foram extraordinariamente bem restaurados e é isso que dá gosto. E aquele cheirinho a gasolina inconfundível que depois não sai da nossa roupa durante uma série de horas. De 13 a 18 de outubro temos também a corrida dos fundadores, by Car Track, também organizada pelo Museu do Caramulo. Existem ainda mais alguns eventos, nomeadamente as 48 horas do Alentejo, de 13 a 15 de outubro, e o Portugal Best Classic, organizado entre Portugal e Espanha, passeio Porsche, organizado pelo CPAA, 28 de outubro, e o encontro estático de Alfa Romeo Clube de Portugal, a 29 de outubro. Passamos agora aqui para o tema, um dos temas que trago até aqui, que já foi amplamente falado, nomeadamente noutros meios de comunicação e também noutros podcasts, que tem a ver com o circuito estoril e o ruído provocado pelos track days, pelas corridas e pelas reclamações dos moradores, não é? Ali à volta, não é? Foi crescendo construção à volta do autódromo e atualmente as pessoas, de uma forma legítima, reclamam. Essa é uma discussão amplamente difundida. Há prós, há contras, há razão de um lado e há razão do outro. Mas a verdade é que, se o circuito já existia, a própria construção, ao ser licenciada, devia ter em conta a distância, entre outras coisas. É um pouco à semelhança daquilo que aconteceu, por exemplo, aqui em Leça da Palmeira. A refinaria já existia, mas a habitação continuou a ser construída. Alguns moradores ou associações de moradores reclamam, mas a verdade é que as pessoas, quando compraram ali os imóveis, já sabiam que existia ali uma refinaria. Isto é sempre um problema. O que é que nasceu primeiro, a galinha ou o ovo? Mas não podemos, na minha opinião, deixar cair o circuito estoril. E há certamente uma solução de agrado de ambas as partes, até porque os controlos de ruído são rigorosos. E os horários em que se podem fazer ruído também, sendo cumpridos, penso que a solução estará encontrada com maior ou menor afinação. A minha pergunta agora é, e para quando um autódromo no Norte? Existem várias equipas de competição aqui do Norte, que têm que se deslocar para o Sul, para fazer testes, e se um dia o Estoril terminasse, só teríamos a opção de Portimão. Portugal, apesar de ser um país pequeno, tem uma cultura automóvel muito forte e muito vincada, e o Norte exige, na minha opinião, a construção ou a renovação de uma infraestrutura para os amantes, e quer queiramos, quer não, isso vai tirar carros da estrada, vai tirar os aceleras das retas, e os track days acabam por ser substituídos por essas aventuras de forma ilegal e, de certa forma, acabam por permitir aos condutores aprenderem novas técnicas e novas formas de controlar a sua viatura em situações até mais específicas e necessárias, evitando assim perigo e acidentes. Esta é a minha opinião e a minha reivindicação para quando um autódromo no norte do país. Um tema que nos foi lançado aqui por um seguidor é: o que é que preferimos? Grupos de discussão sobre automóveis nas redes sociais ou clubes de automóveis clássicos? Obviamente que nos dias de hoje os grupos nas redes sociais são, sem dúvida alguma, dominadores no que toca à discussão sobre automóveis, compras, vendas, peças. Será o melhor canal? Será que ali encontramos realmente informação relevante? Será que ali encontramos crítica construtível? Ou, eu disse construtível, queria dizer construtiva. Desculpem lá, é só para depois podem vir haters dizer que eu não sei falar e não me apetece estar a editar esta faixa de áudio. Por isso, críticas construtivas parecem, mas nem sempre, não é? Nos clubes. Era quase como um local de culto. Era, não. Era e é, porque continuam a existir, embora menos frequentados. É quase um ponto de encontro de tertúlia, de histórias sobre... Um amigo meu utilizava um termo muito interessante, que era caçadores, pescadores e outros mentirosos. Eu diria caçadores, pescadores, automobilistas e outros mentirosos. No bom sentido, claro, onde cada um conta a sua história, onde cada um apanhou um peixe maior do que o outro, ou onde cada um faz médias de consumo mais baixas do que outros, ou comprou peças mais baratas do que outros. A verdade é que frequentar esses clubes passou a ser cada vez mais raro. Muitas das vezes os clubes fecham por falta de pessoas que tenham capacidade e vontade de pegar nas direções e dinamizar os clubes. É mais fácil hoje em dia organizar um encontro informal através de um contacto no WhatsApp ou numa rede social e marcar esse encontro, e as pessoas aparecem e são informais, não há obrigatoriedade de infraestruturas, instalações, seguros, água, luz e todas essas despesas associadas. Mas eu sinto que isso faz falta. Faz falta porque Era quase como que um local de culto, um local onde as pessoas iam também para mostrar as suas máquinas, para falar sobre trivialidades, num ponto. E nós somos os animais de hábitos, nós gostamos sempre de regressar a um sítio onde nos sintamos confortáveis e mesmo que estejamos longe, gostamos sempre de voltar ali à base. Por isso, deixo também aí desse lado qual é a vossa opinião, se faz sentido e é melhor. Claro que nos tempos atuais fará sentido tudo que tenha mais a ver com o digital, não é? Mas já que por vezes somos tão saudosistas, nomeadamente quanto às máquinas que conduzimos, máquinas mais antigas, será que faz sentido voltar ao tempo dos clubes, das sedes dos clubes, onde nos podemos encontrar, beber um copo, conversar um pouco e aí dali até organizar outro tipo de iniciativas, passeios e etc. Fica a dica para reflexão. Quem sabe um dia aprofundar isto de forma mais rigorosa, digamos assim. Outra coisa que eu gostava de deixar aqui é algo relacionado com a manutenção de um automóvel. Seja ele clássico ou não, mas sendo este o tema deste podcast, será que as pessoas que têm veículos clássicos, sejam eles antigos, ou estando na família, ou na sua posse há muito tempo, sejam aquelas pessoas que se entusiasmaram e querem regressar ao tempo da juventude e ambicionam ter um automóvel que lhes diz alguma coisa, será que essas pessoas têm noção do que é uma manutenção básica? Eu deparo-me muitas vezes em encontros com pessoas que vão realmente pavonear-se com o seu automóvel, mas depois, às vezes, não sabem sequer abrir o capô. E isso é uma coisa surreal, porque a probabilidade de ter que parar e abrir o capô num passeio, num encontro, eu diria que é de mais de 50%. Por isso, há uma recomendação. Sempre que pensarem em comprar um carro clássico e conduzir um automóvel com mais anos do que aqueles que têm na garagem para o vosso dia-a-dia, tentem saber como é que abre o capô, onde está o macaco, se isso está operacional, ver o nível de água, o nível de óleo, ter uns fusíveis sempre à mão, saber onde eles estão, entre outros truques que os automóveis clássicos querem e exigem. Por fim, deixo-vos aqui uma história que é verdade, apesar de parecer ser anedota. Então, muitos de vocês que nos seguem no Instagram e no Facebook sabem que eu tenho uma particular paixão por um Citroën DS20, que é um veículo de 1972, que é da minha família, veio de Angola e por cá continua. E neste momento está até num processo de limpeza e detalhe para que lhe seja devolvida a vida, porque ele passa muito, muito tempo fechado numa garagem que, por acaso, até nem tem as melhores condições e a umidade às vezes vai se entranhando por sítios que não devia e está num processo até de limpeza e em breve partilharei nas redes sociais o resultado desse processo. Mas, portanto, o veículo pertence agora a um primo meu, que passa grande parte do seu tempo fora do país, e aqui há uns anos decidiu dar um passeio grande com o carro. E então, penso que ele é sócio de um automóvel clube qualquer coisa, e tem uma desempenagem móvel, e então deixou o carro numa inclinação, e quando lá chegou de manhã para colocar o carro a trabalhar, o carro não pegava. Pronto, ele, apesar de ter uma profissão que exige mexer com máquinas e outro tipo de eletrónica, a mecânica não é propriamente assim o forte. Então, decidiu ligar para a desempenagem ou assistência em viagem e disse que precisava de apoio para um Citroën DS. Muito bem. O mecânico, um jovem, dizia ele que tinha muito pouca idade, chegou lá com um computador debaixo do braço, uma máquina de diagnóstico, e ao olhar para o DS, ainda perguntou, sabendo qual era a resposta, se o carro tinha alguma ficha de diagnóstico. Ao que o meu primo naturalmente disse que não tinha, não é? Pronto, foi motivo de risota, foi ali um quebra-gelo. Mas a verdade é que o jovem não sabia pôr o carro a trabalhar. Disse que não tinha formação para aquele tipo de máquina e que a área dele era mais veículos recentes. Então o meu primo telefonou ao mecânico, que não é um mecânico, é um artesão, não é? Atualmente explicou-lhe os sintomas do carro através do telemóvel. Pô-lo a ouvir o motor a trabalhar e disse que, automaticamente, a pessoa do outro lado, o mecânico, disse que era a gasolina que não estava a chegar. Então lá disse qual era o tubo que havia de desligar e que devia sugar o tubo para puxar a gasolina. O mecânico recusou-se a fazer essa operação porque não teria formação para o efeito. Foi uma peripécia interessante, primeiro pelo facto de ser um Citroën DS e não ter ficha de diagnóstico. Esqueceu-se que era um DS20 de 1972 e não um DS3 ou um DS5, mais recente. E depois, por fim, também não sabia como tirar o tubo e sugar a gasolina para ajudar a pôr o carro a trabalhar. Portanto, até para ser desempanado na estrada é preciso ter sorte e oxalá não aconteça muitas vezes. E quem sabe um dia os jovens que queiram saber mecânica consigam assimilar realmente a mecânica básica para depois passarem para a mecânica mais complexa e eventualmente até a eletrónica. E com isto, despeço-me de mais um episódio do podcast do Automóveis com História. Até ao próximo, fiquem desse lado e já sabem, sigam-nos nas redes sociais, Instagram e Facebook, e não se esqueçam de subscrever o canal do YouTube. Muito obrigado e até ao próximo episódio.